Olá, olá, e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de WRC. Estamos aqui para o nosso quarto episódio da temporada, a seguir à Ronda da Croácia. Uma temporada que está a ser bastante interessante, a nível de campeonato. E para falar de tudo isso e muito mais, tenho como sempre o Guilherme Nunes. Portanto, boa noite, Guilherme. Estás aí muito silencioso lá direito. E connosco temos o António, que já cá esteve, penso que uma ou duas vezes o ano passado, e está de volta para falar connosco um bocadinho do que tem sido o WRC em 2024 e sobre a Croácia. Antes de começar e arrancarmos para tudo isso, quero como sempre agradecer aos nossos patronos e às nossas patronas, somos cada vez mais e que cada vez mais nos ajudam a crescer e a continuar a pagar as contas, que senão sobra sempre para o Salviano. Portanto, se algum de vocês quiser ajudar e contribuir para este projeto, que cada vez tem mais programas e mais podcasts, tanto que recentemente se lançou um de NBA, portanto, vejam bem, já estamos nos esportes com bola, daqui a nada estamos aí com o um futebol, mas isso, pronto, esperemos que não, para já. Portanto, quem quiser apoiar, patreon.com/bffu. E têm direito a programas exclusivos também, apenas para patronos, e penso que sorteios também, mas ouçam o programa de quarta-feira, que o Salviano anuncia melhor isso. Também temos um canal do WhatsApp, temos o VFF1 Conversas, em que tem vários canais para estarem com pessoas que gostam do mesmo desporto que vocês, tanto desde Fórmula 1, temos WRC, temos de NASCAR, tanto tudo para vocês poderem estar em convívio, não só connosco, mas também com outras pessoas que têm os mesmos gostos que vocês. Então, se quiserem juntar-se, ir ao Linktree do Vamos Falar de Fumo ou ao Twitter, que tem lá os links todos. Portanto, gostava de dizer, portanto, bem-vindos aos dois ao programa. Eu gosto de, quando tenho que ao António, gosto sempre de puxar para ele e saber como é que é a experiência de acompanhar o campeonato. Portanto, António, este ano já apanhaste tudo? Já liste de asfalto que devia ter neve? Já lis de neve, já estiveste no Ártico, já estiveste no Quénia e agora estiveste na Croácia. Como é que está a ser a 2024? Não em termos competitivos, mas como alguém que acompanha um campeonato. Como é que está a ser a experiência este ano?
Olá, boa noite. Obrigado novamente pelo convite. A experiência este ano continua a ser uma coisa ainda de sonho, viver a parte interna de estar em todas as provas. Começou sempre com Monte Carlo, aquela ambiente de carros novos, corações novos, pilotos, toda a gente ainda muito fresca.
Toda
É
aquela
sempre
festa
uma.
que é.
Sim, e apesar de não ter sido assim há muito tempo que acabou a época anterior, parece tudo novo. Começámos logo na primeira noite do rally com aquela super especial, tive a oportunidade de estar, super especial, acho, especial noturna com aquele ambiente que certamente toda a gente viu, com imagens que correram todo o mundo, tivemos muito bom feedback sobre isso. Tive o privilégio de lá estar naqueles, no que chamamos torniquetes, não é? Os gajos. Foi uma coisa que não. Um ambiente que não vou esquecer. Suécia também foi um rally incrível. Aquela confusão toda que o Nevão trouxe, foi muito bom para a história do rally e tudo o que trouxe. No ponto de vista de experiência lá, temos coisas impensáveis para nós aqui no Sul, mas ir a especiais de motas de neve, ir a pontos super privilegiados que se calhar nunca seriam acessíveis, de carro, não é? Mesmo num troço, se fosse de terra, era impossível aceder ali, pá, mas com a bota de neve lá vão eles por cima do pó, pá, aquilo foi também uma coisa incrível. O Quénia é sempre, eu digo sempre, é sempre o Quénia, acho que vamos para lá, nunca sabemos o que vamos esperar, há sempre contratempos, mas tem a sua própria piada. E pronto, é sempre um clássico. E a Croácia, que foi um rally que nunca pude desfrutar muito bem, desde 2021 que lá vou, nunca pude desfrutar muito. Por virtude de muitas coisas, ou então pelo que aconteceu ano passado. E este ano acho que tivemos um ótimo rally, no que toca à competição, mas também os troços, eram espetaculares, o público estava com bastante vontade. Acho que ali aquela zona também é muito boa, porque consegue agregar malta da Sérvia, da Bulgária, e assim que vem, que normalmente não tem um rally, ou neste momento não tem um rally na sua zona, e podem vir. E fica ali uma paisagem espetacular e um ambiente incrível também. E pronto, e agora vem o Rally Portugal, também sabemos muito bem
A festa que
o
vai
que é que
ser.
esse ambiente é.
Para que eu estou falando para os torniquetes, porque eu penso que tinha falado contigo na altura, tu foste quem gravou aquelas imagens que se via de fora, não foste? Aquela montagem, eu penso que tínhamos falado sobre isso. Estar nos torniquetes, o pessoal vem mesmo 8 horas antes
Ah,
para lá.
sim, estava a pensar que montagem era. 8 horas, para alguns foi pouco. Chegámos a falar com uma malta que tinha ficado no carro do dia anterior. Para nós, isso não é novo. Conhecemos como é que muita gente é ir para Faf. Mas realmente, porque aquilo é uma zona que não está muito longe do início do troço, portanto, tens que ir sempre. É possível entrares pelo início do troço a pé, mas o troço fecha cerca de 2 horas antes em acesso ao público, porque é mesmo muito apertado. Portanto, 2 horas
Pode ver
sempre,
na
as pessoas
cidade,
não se
não é?
safam muito. E depois, as pessoas querem guardar o seu lugar, então de 2 horas passam para 4, depois se calhar aquilo começa às 7 da noite, se calhar, vamos logo a seguir ao almoço, então até já levamos uma sandes e almoçamos por lá. E depois começa sempre a fazer contas para trás. E começamos a ver pessoas a dizer que ficaram lá da noite anterior e por aí fora. Mas tinha mesmo muita gente e constante ambiente. O dinheiro gasto em pirotecnia ali foi
Sim, este
impensável.
ano foi muito bom, foi muito bom. Eu até fico pasmado porque eu até nem quero imaginar quantos desses é que no dia seguinte se conseguiram levantar para ver as coisas que tinham hoje no dia seguinte. Ou se calhar já foram diretos no carro e também ficaram, e quem dorme uma noite no quem dorme uma noite ao Alento dorme duas, não é?
Aquilo não acabou por durar muito porque houve. Portanto, nós estávamos ali à espera, o nosso carro estava estacionado num dos acessos do troço, mas sem acesso para sair, então tínhamos que esperar que passasse o carro vassoura para podermos sair. E de repente deixámos de ver qualquer carro de competição, isto já depois dos primeiros RGT ou assim, já estávamos perto do fim. Mas entretanto começámos a ver as pessoas todas a passar e não vimos carro vassoura. Houve ali um bocadinho de confusão, não há rede, não há como haver comunicação. E depois percebemos que, pá, houve ali alguém que teve um incidente e pegou fogo a qualquer coisa, então foi um fogo pequenito, tipo, imagina, eles tinham fogueiras e aquilo estava super controlado, pá, mas se calhar quiseram ir embora mais cedo, estava a ficar frio, tiraram um bocadinho de fogo mais descontrolado, prepararem o troço e
Sim.
foram embora. Portanto, houve quem não tenha feito esse troço.
Ok. No, portanto, não conseguiram experienciar, mas aquilo também tem que confessar que assim, um bocado, as imagens são um bocado perigosas. O gajo olha para aquilo e fica: se aqueles raios, se alguém vai ao raio, uma pessoa fica sempre com essa sensação. Mas para já não aconteceu nada e esperamos que não aconteça.
Certas zonas sim, mas na generalidade parece, é daquelas zonas que parece pior na TV do que o que é. Mas há sempre ali zonas que são um bocadinho complicadas e nunca sabemos o que é que. Uma zona segura nunca é 100% segura, a não ser que esteja completamente fora do alcance ou
Sim,
àquela distância.
não cai as zonas seguras, exatamente. Guilherme, tens alguma coisa que queiras perguntar da experiência do WRC? Ou queres que vá já para o trivia?
Não, a minha dúvida, a minha questão era mesmo relacionado com essa especial de Monte Carlo. Como é que é viver esse evento dentro do evento? Eu acho que é o momento que toda a gente está à espera no, quando está a ver um rally. Eu acho que para mim é o que, quando eu penso em rallies, é a primeira imagem que me vem à cabeça.
E
Essa especial.
o feedback que tivemos acabou por ser para muita gente, até alguns que não conheciam a modalidade, vai ser a primeira até a imagem que tiveram. E aquilo é
Sim.
mesmo como quando chegamos à zona dos ganchos, eu vinha da parte de cima, chegar ali é quase como ver um anfiteatro que já está em ebulição quando chega o artista. Aquilo era um para aí 4 da tarde, já não me lembro muito bem quando a gente chegou, mas já estava música por todos os lados, fogueiras. Um burburinho enorme, aquilo era. Sentia-se ali que aquilo ia ser algo especial. Então, quando começa a ficar escuro, começamos a ver as primeiras tochas, os primeiros fogos de artifício a sair, começamos a perceber que aquilo vai ser alguma coisa. Passam os carros zero e tudo, estávamos ali, aquela ansiedade enorme. Quando o primeiro carro passa ali mesmo, foi uma coisa. E pronto, claro, depois começa sempre a diminuir à medida que passam, mas os primeiros 3, 4 carros foi um ambiente indescritível. Ao menos as
Sim,
imagens fizeram jus.
e quando passa o OG, deve ser quando aquilo rebenta mesmo a sério. Ou não?
Foi exatamente isso. É quando. Não me lembro se ele foi o primeiro na estrada, se calhar até foi o Evans.
O Evans,
Provavelmente tem sido o Evans.
Evans. Devia ser o Evans,
Mas
sim.
sim, é quando se nota que toda a gente ali naquela zona, por quem é que está a torcer,
Sim.
se calhar ela é uma figura um bocadinho mais polarizante fora de outros países, mas aí em França. É o rei.
Eu acho que aquilo é sempre espetacular, mas eu acho que este ano, e corrijo-me se estou errado, este ano parecia que estava tipo o dobro do ano passado, até
Pode ter sido,
em termos
talvez até
de,
por.
ou se calhar eram as próprias câmaras que captaram de outra forma,
Sim, porque
mas
acho
foi.
que temos sempre um... O ano passado tivemos imagens muito boas daquela zona. O problema é que aquela zona é muito difícil de trabalhar, porque não há sinal. Uhum. As câmaras fixas têm que ter uma carrinha normalmente lá para as seguirem. Como estou a dizer, não há acessos para ter uma carrinha Sim. ali, nem zona para esticar um cabo. Portanto, aquilo teve que ser, da parte da televisão, um envio especial de dados. Já não lembro muito bem como é que aquilo funcionou, mas era uma câmara que funcionava através de dados móveis para poderem fazer o live dessa câmara. Então já houve uma câmara. Tudo o que era equipas móveis, como eu, como outros colegas, pá, foi tudo para lá. Apostámos todos um bocadinho ali, enquanto se calhar noutros anos tínhamos que apostar noutra, em mais diversificação ou uhum. ir cobrir outras coisas. E pronto, também tudo se juntou. É isso. É, em alguns anos não aconteceu. Outros fizeram de dia. Então este ano parece que se juntou tudo e pronto, ainda bem que conseguimos passar essa experiência também para muita gente.
Em termos de imagem ficou um início. Ainda por cima o Monte Carlo, que é aquela prova que é quando não há nada, ainda está toda a gente com sede de corridas e não há nada, então toda a gente dá um saltinho ao WRC. Portanto, foi realmente uma boa forma de começar. Antes de ir ao trilho, vou só cumprimentar aqui o Ricardo Souza, que nos desejou boa noite, ao Luís Rodrigues, ao Carlos Lopes, ao Gilberto Barros e ao Miguel Maia. O Luís Rodrigues também nos deixou um comentário a dizer que está a ser um campeonato muito interessante, o WRC. Vamos esquecer aquele disparate do sistema de pontos. A gente fala dos pontos mais à frente, como temos falado bastante este ano. Portanto, mais à frente a gente volta a falar nisso. Mas então vamos aqui ao trilho, já sabem, a vossa missão é tipo, não me deixem esquecer, no fim, portanto, que é para não ficar para a próxima. E a pergunta que eu vos faço é, em 2024 temos 4 vencedores nas 4 primeiras provas. E como toda a gente está muito entusiasmada com isso, às vezes me estou até a esquecer-se que é uma coisa que pode acontecer mais frequentemente que aquilo que pensamos. E a pergunta que eu vos faço é, quando foi a última vez que isso aconteceu? Fica aqui a pergunta no ar. Quando é que foi a última vez que tivemos 4 pilotos a vencer as 4 primeiras provas? Ficamos agora aqui com a questão no ar, depois no fim a gente volta. Então vamos aqui fazer então, um pequeno resumo da Croácia, para depois irmos aos nossos destaques positivos e negativos de cada um, e depois eleger um MVP, como temos feito este ano. Vamos a ver se também elegemos uma pessoa diferente ou voltamos a eleger um igual. Portanto, o Rally da Croácia arrancou na sexta-feira, nas redondezas da cidade de Ozales, bastante perto da fronteira com a Eslovénia, e coube ao Thierry Neuville a tarefa de abrir a estrada, que numa prova como a Croácia, que nem se previa grande chuva, era uma clara vantagem. O Belga foi vencendo classificativas e mostrado andamento, mas nunca por uma vantagem muito grande. O Elfyn Evans mostrava também andamento e estava sempre bastante por perto. E quando o Belga furou, durante a tarde do primeiro dia, o galês aproveitou para passar momentaneamente pela liderança. Ao final do dia, ambos estavam empatados em termos de tempo e com hoje apenas 6 segundos. Portanto, isto tudo antevia uma brilhante luta para o dia seguinte a 3. Portanto, 2 Toyotas contra 1 Hyundai. No segundo dia, o piloto belga subiu a parada e finalmente ganha tempo ao Elfyn Evans e este conseguiu abrir uma vantagem de 5 segundos. Mas a chuva na primeira especial da tarde estragou todo o bom trabalho e Elfyn Evans, com uma escolha de pneus mais acertada, saltou para a liderança com 2 segundos de vantagem. Mas no que restava da tarde, a chuva não apareceu e a ter de andar no limite para meter temperatura nos pneus duros, o Thierry Neuville venceu as 3 classificativas que sobravam e terminou o dia com quase 5 segundos outra vez de vantagem, levando assim a pontuação máxima de sábado. Mas Evans por perto e hoje a 12 segundos, o rally estava longe de estar decidido no domingo. Acontece que, para aqueles que não acordaram cedo no domingo para ver as classificativas, quando olharam para a tabela de tempos, de repente tudo isto virou ao contrário. Tudo porque na mesma classificativa, o Elfyn Evans fez um peão e logo de seguida o Thierry Neuville decidiu falhar uma nota, diz ele, e bater contra uma árvore. E muitos de nós até tememos o pior, porque acho que ele chegou quase a estar parado em troço. Ficou com bastantes danos no carro, incluindo sem asa traseira, portanto nem sequer tinha esse apoio aerodinâmico para conseguir andar mais depressa. E apesar de ambos continuarem a prova, quem beneficiou no meio disto tudo foi a velha raposa, o Sebastião Ogier. Ele que herdou a liderança e de lá não mais saiu. Venceu novamente na Croácia, além esse que até agora tem sido dominado pela Toyota, todos os anos é ganho pela Toyota, chegou assim também ao seu 100º pódio. Portanto, 100º pódio para o Ogier, mais um marco na carreira do piloto francês. O Elfyn Evans foi segundo e o Thierry Neuville foi terceiro. Foi uma boa luta entre ambos, os principais candidatos ao título, e não sei quanto a vocês, mas esta é a minha opinião, eles voltaram a mostrar que estão um nível acima de toda a gente que está a fazer o resto do campeonato. Não senti de nenhum piloto a tempo inteiro estivessem sequer perto do nível dos dois. Vamos a ver como é que vai ser o resto do campeonato, mas isto não me augura muito boa coisa para já. Mas desde que a gente tenha uma luta até ao fim, não me importa. Vamos então fazer aqui o resto dos pilotos. Então, o Botana com mais uma prova abaixo do esperado. Não parecia confortável no carro e cometeu erros necessários. Alguns que até podia ter lá ficado. Ficou em quarto lugar em terra de ninguém. Takuma Katsuta foi quinto classificado e levou os pontos máximos do Super Sunday. Ainda que bastante distante, marcou pontos importantes para ele e para a equipa. Apesar de ter tido dois pilotos acima dele, tanto os dele não contaram. Portanto, voltou a ter mais pontos e mais resultados, começando a pôr a Suécia para trás e a ter que andar para a frente. Andrés Mikkelsen foi sexto, a mais de 4 minutos na liderança, mais uma prova para esquecer, mas também o que esperar quando um piloto desde Monte Carlo, a única coisa que fez foi uma pequena prova em Itália para ganhar quilómetros. Portanto, também não se pode esperar grande coisa. E ele tanto que já anunciou que a sua próxima prova é a Polónia, portanto temos Portugal, Sardenha, e depois a Polónia, não sei se é o primeiro rally dos rápidos, portanto ainda tem aqui pelo menos mais 2 meses de espera até ir competir em outra prova. O Gregoire Munster foi sétimo no seu primeiro fim de semana sem problemas de 2024, fez o que tinha a fazer e marcou os seus pontos para a equipa também. Sejam para assim em frente na sua sorte do que tem sido a temporada até agora. Fim, Adrian Formeau estava a fazer mais uma prova consistente e ponderada, quando no último dia bateu num meco anticortes e danificou a suspensão. Conseguiu recuperar o carro em plena classificativa e chegou ao fim da prova e assim manter os pontos de sábado, que é aquele detalhe importante que é só manter os pontos de sábado se terminares a prova, e ele e não só conseguiu recuperar o carro, como foi o mais rápido da Power Stage, e para quem quiser já está disponível o onboard no YouTube, portanto, e de aproveitar de como é que se conduz um Puma depressa. Ainda assim foi apenas 17º, mas valeu-lhe os pontos do 5º lugar de sábado, e ainda assim conseguiu fazer 13 pontos numa prova em que terminou em 17º, o que é surreal, mas não é... É o que é, é o que temos. No WRC2, a vitória sorriu ao Nicolas Grianzin, na sua primeira vitória com o Citroën, seguido do seu colega Johan Rossel, no 1-2 para a marca francesa. Pepe Lopes foi terceiro no WRC2, apesar de ser apenas quinto na classe, visto que o Sami Payar e o Gus Greensmith não marcaram pontos para o campeonato. Para terminar, no Junior WRC, o estónio Robert Jurgensen venceu, na frente de Taylor Hill e Norbert Mayor. Este Robert, se eu não estou engano, veio do FIA Rally Star, que é um programa que a FIA lançou ano passado para encontrar a próxima estrela, está a começar a responder. Já venceu uma prova do Junior WRC, portanto vamos estar atentos a este piloto estónio. Pode muito bem ser o sucessor do Tanak, de pilotos estónios no Mundial de Rally. Portanto, vamos acompanhar os próximos anos. Portanto, em termos de pontos, porque isto, uma pessoa fala do Rally assim e assado, agora vamos ao que interessa, que é os pontos para o campeonato. Está aqui, está uma salgalhada toda também. Ainda assim, só o Sergio foi quem saiu da prova com mais pontos, com 21. O Tanak, que apesar de ter terminado em quarto, fez 20 pontos, foi o segundo com mais pontos. Thierry Neuville fez o mesmo número de pontos do Delphine Evers, fizeram 19. Takuma Katsuta fez 15 pontos, Formula fez 13, o Mikkelsen fez 8 e o Gregoire Munster fez 5. Em termos de campeonatos, o Thierry Neuville lidera com 86 pontos, o Delphine Evers 80, o Adrian Formeau 59, o Tanak 53 e o Sebastião Ogier 45, os mesmos que Takuma Katsuta. Portanto, depois desta pequena bíblia que eu acabei de ler e falar sobre o resumo da prova, começo por ti, Guilherme, qual é o teu destaque positivo? Já sabes, é um destaque cada um destaque positivo e depois um negativo. Vamos lá. Qual é o teu destaque positivo desta prova?
Não sei, eu tinha muitos para escolher, mas provavelmente é relacionado com algo que tu disseste agora há pouco, que foi o facto dos dois candidatos ao título estarem ou terem demonstrado novamente, e desta vez de uma forma ainda mais expressiva, que são os que vocês estão, que são os dois pilotos que estão realmente melhor, e a diferença é muito grande, ao ponto que ambos têm problemas, curiosamente na mesma classificativa. E mesmo assim mantém a posição, se eu contar com o facto de hoje ter passado, eles continuavam com a mesma posição comparativamente com os restantes pilotos a tempo inteiro. E isso é muito bom, porque quer dizer que eles, ao manterem este ritmo, ou esta forma, muito provavelmente vamos ter campeonato até ao fim. Vamos ter campeonato entre dois pilotos que nunca foram campeões, que foram já várias vezes vice-campeões, uma luta entre dois pilotos de equipas diferentes, que é algo que acho que já não temos há muito, muito tempo, desde que é quando...
É 2019. 2019, para aí.
E dois pilotos que quer dizer, não são dois, não é dois pilotos. Um deles está numa equipa onde podemos argumentar que há dois pilotos número um e que ele provavelmente é o que tem menos, um currículo mais fraco, vamos dizer, porque é o que não é campeão do mundo, que é o caso do Neville, e temos outro piloto que teve na sombra de Ogier durante vários anos, teve na sombra do Rovan Pär durante 2-3 anos e de repente é empurrado para o lugar de primeiro piloto. Isto é uma oportunidade única para ambos. E felizmente para nós, que somos adeptos do Campeonato do Mundo de Rallys, eles parecem estar a aproveitar essa oportunidade. Agora é ver se conseguem manter esta forma. Confio mais no Neville a manter esta forma do que no Evans. O Evans demonstrou ser mais irregular nesta geração de Rally 1. E mesmo nesta temporada, nas últimas 3 etapas do Rally, eu tenho achado que ele tem perdido oportunidades para se destacar mais no campeonato e provavelmente, se tivesse aproveitado, estava neste momento em primeiro lugar. Mas estou confiante que nós vamos ter uma luta até ao fim entre estes dois.
Muito bem. António, qual é o teu destaque positivo da prova?
O meu destaque positivo da prova foi o desenrolar da mesma em si, no sentido que no primeiro especial eu fiquei mesmo com a sensação de isto vai ser o ano do Neville. Ele sacou 30 segundos ou lá o que é que foi, que ele estava a ser uma vantagem enorme. Eu assim, opa, vai ser desta que o Neville vai ser mesmo campeão, vai sair daqui com uma vantagem enorme, e fiquei com aquilo na cabeça. Depois começou, as margens começam a descer e por aí fora, e foi-nos sempre deixando, como os ingleses dizem, na beira da cadeira, a tentar perceber o que é que ia acontecer. E não só nessa luta que foi, acabou por seguir sempre, tanto é que eles chegaram na especial 18 e tiveram os dois a perder exatamente o mesmo tempo, tiveram especiais em que fizeram o mesmo tempo, sempre várias estratégias. Isso foi o desenrolar, sempre com o Ogier atrás também como aquela sombra, mas paralelo a tudo isso tínhamos um Neville a dizer que se fizesse o melhor tempo na especial com 9.11 km, tinha feito uma aposta com o navegador que ele ia comprar um Porsche 911. Tivemos a luta em si, tivemos aquela picardia no fim com a perguntarem hoje se ele deixava o Evans passar, e ele diz que só se lhe pagasse o suficiente, e o Evans responde a dizer que o suficiente do hoje não vai ser o mesmo que o meu. E numa altura em que estamos sempre a ouvir que os rallies não são a Fórmula 1, estes pilotos não têm personalidade e por aí fora, estamos a ter uma boa demonstração disso, e que isto é mesmo bastante emotivo e bom de se acompanhar. Acho que foi um fim de semana incrível para quem seguiu, e houve muitas outras, como ainda antes do fim de semana começar o Fórmula e a história da almofada. Não sei se viram, mas está no YouTube do WRC, que é um bocadinho assustador, mas ao mesmo tempo é muito engraçado. E isso foi o meu destaque do evento. Foi um evento muito entertaining para quem ouviu. Peço desculpa, falhei uma palavra.
Podemos dizer que foi o contraste perfeito com o ano passado, e acima de tudo finalmente podemos voltar a sorrir na Croácia depois do que aconteceu o ano passado, em que foi uma prova com um ambiente muito mais pesado. Ora bem, portanto, antes de eu dizer o meu destaque positivo, quero só dizer a toda a gente que esteja a ouvir em direto que, se quiserem deixar os vossos nos comentários, também estejam à vontade, a gente lê a seguir e debatemos também. Mas o meu destaque positivo vai para o Ogier, acima de tudo e de todas, porque mostrou mais uma vez que, apesar de vir de ter partido tão atrás, apanhado a tarada tão suja, conseguiu manter-se na luta. Quando foi preciso andar, andou. Quando foi preciso ficar na expectativa, ficou. E colheu os louros. Desconfio e colheu os louros. Eu partilho um bocado da opinião que este rally é um bocado de destaque negativo para mim, tanto para o Evans como para o Neville, por tudo o que aconteceu, por causa dos seus erros, digamos, e já de certeza falaremos a seguir nos pontos negativos melhor sobre isso. E quem é melhor para beneficiar do que ele? A velha raposa, que já sabe. Quem está à frente pode errar e falhar, especialmente sendo quem é. é só aproveitar e colher. Portanto, o meu destaque positivo vai, sem dúvida nenhuma, para o Ogier. Portanto, o primeiro dia que ele faz é sensacional. Com uma estrada tão suja, conseguir manter-se na luta foi uma vitória já, na minha opinião.
Nós, quando o Ogier... Nós falamos sempre muito do Ogier quando ele aparece, porque quer dizer, é normal, estamos a falar de um dos melhores pilotos, se não um melhor piloto de rallies, um dos melhores pilotos de sempre, em geral, qualquer modalidade. Mas ele tá meio reformado. Ele está meio reformado e chega como se estivesse a fazer todo o rally. Chega como se não tivesse, como se tivesse parado no tempo, pronto para atacar a etapa, para como se fosse o seu primeiro rally de todos. Eu acho impressionante essa capacidade que ele tem parece que ele não desliga, parece que ele não, que o
Tens
tempo
ao
não
ligar o
passa por
botão.
ele também. Pá,
E ele até deu uma
exato.
entrevista,
Parece que
ele deu uma entrevista muito
ele entra no
boa.
carro, senta-se e é o mesmo
Sim.
Ogier de sempre, nunca saiu, está ali para lutar pelo campeonato. Pá, imagina, ele pode não ter sido mais rápido de todos neste rally, mas continua com aquela consistência que lhe deu os títulos mundiais que ele tem. Eu acho impressionante. Eu cada vez que o vejo, cada vez que ele aparece nas notícias, nas redes sociais, que ele vai para participar num rally, eu penso, nós temos de desfrutar disto, porque genuinamente, quando ele sair de vez, quando ele disser que vai se reformar e não aparece, eu vou sentir um vazio enorme ao ver rallies, porque para mim, ele já faz parte deste mundo. E quase que estou sempre na expectativa de ver quando ele aparece vindo das férias, o que é que ele vem fazer. Ou que brilharete é que ele vai fazer, que coelho é que ele vai sacar da cartola.
Eu até digo já que eu fiquei muito impressionado com uma entrevista que ele deu antes da prova começar, em que ele disse que não se sentava no carro também desde Monte Carlo, que tinham passado 2 meses mais ou menos, das duas vezes que tinha conduzido, e que o primeiro teste que faz, que ele só tem direito a um dia de testes, como todos os pilotos, é um dia de teste por prova, mais coisa, menos coisa, é um dia de teste para cada um por prova, sentia tipo que tinha que ligar o botão. Então, basicamente, o teste dele foi ele tentar tipo, ligar o sistema outra vez e pôr-se ao nível. Porque ele fisicamente disse, eu fisicamente estava lá, mentalmente é que não estava, ou seja, ele estava tipo enferrujado. Já faltava-lhe ali aquele clique e, pronto, e ele felizmente conseguiu dar nos treinos e acabou por fazer um rally que fez, como todos vimos. Portanto, mesmo eles passam por dificuldades. Portanto, às vezes sejam mais brandos com vocês mesmo, porque a teologia passa por dificuldades. Portanto, vamos todos relaxar. Essa é a mensagem que fica por aqui. Guilherme, passando-te a palavra outra vez. Qual é o teu destaque negativo desta prova?
O meu destaque negativo, eu não tenho, por acaso não tinha muitos destaques positivos, porque isto foi uma prova que eu adorei assistir. Aliás, para mim a Croácia passou a ser um highlight do ano. Mas talvez Tanak tem sido um bocado o destaque negativo do ano até agora, porque eu estava na esperança não, na expectativa dele ser o piloto número um e meio da Hyundai, ou que fizesse. Basicamente, eu no início do ano o que eu pensei foi: se o Evans for campeão, é porque o Tanak e o Neville roubaram pontos um ao outro. E neste momento, não, o Tanak verdadeiro, que nós todos sabemos que ele existe, não, ainda não apareceu. Epá, ainda não apareceu. Por isso, para mim, ele é o destaque negativo, não propriamente pelo rally em si da Croácia, mas mais porque é mais uma, mais um rally que passa sem ele aparecer.
Compreensível, e penso que falo unanimemente que tem sido o maior desapontamento do ano. Mas pronto, vamos esperar que aqui em Portugal as coisas comecem a correr melhor, vamos esperar que sim. Pelo bem dele e do campeonato, que traga mais um piloto mais para cima. Mas pronto, vamos estar aqui a torcer pelo Tanak. António, e o teu destaque negativo, qual é?
Eu até tinha outro destaque negativo, mas pegando no que o Guilherme diz, realmente eu até colocava um bocadinho do negativo, não só no Tanak, porque já vimos o Tanak andar bastante bem na Croácia. Eu peguei um bocadinho o destaque negativo no Hyundai, não na Hyundai, na equipa, mas no carro em si, que sabemos que desde o nascimento têm tido alguns problemas, que pronto, estão a ser colmatados e bem colmatados, principalmente em superfícies soltas, mas no asfalto nota-se muito isso. E pronto, nada que o Tanak não soubesse, mas mesmo quando ele tem aquela saída de estrada que teve sorte de não ser pior, ele próprio diz, ele estava a ir bem, depois o carro abriu, que é o que eles estavam a dizer, o carro abriu, e eles perdem a traseira, o Mikkelsen também teve isso antes, eles perdem a traseira do carro assim do nada, é o que eles dizem, the rear snapped, e o carro faz isso bastantes vezes, acontecia imenso com o Solberg também, pronto, também sabemos que se calhar estava um bocadinho mais entusiasta em algumas situações, mas o carro em si tem esse problema, e eles perdem a traseira muito facilmente, e se calhar, pronto, a maneira de conduzir do Neuville já no Hyundai antigo sabemos que está muito ligado ao carro e ele está bem entrosado e consegue fazer o que consegue fazer, mas eu acho que pilotos como que não o Neuville, como o Sordo, como o Lapi, como o Mikkelsen e o Tanak, na Terra vão andar melhor e já vimos o Tanak a fazer coisas incríveis com o carro em 2022. Acho que vão andar melhor. Mas no asfalto nota-se as debilidades do carro. O meu outro ponto negativo, se assim pode dizer, foi o anticorte que estragou o rally ao Formol. Não foi o Formol que fez um erro. Não, realmente o anticorte estava ali num sítio um bocado estranho, porque estava na saída. Mas foi o meu
Já
negativo,
devia ter
pronto,
levado
é a
um
culpa
toque.
do.
Eu nem sei se eu não devia levar algum toque.
Não sei.
Não?
O que o Formol disse que foi mesmo um erro dele. Ou um problema que ele teve que foi na compressão ou no topo anterior, o carro descompensou, ficou leve, então ele perdeu um bocadinho a trajetória e bateu direto no cimento. Foi um bocadinho como aconteceu ao Brin, no Algarve, que o carro sobre o topo foge,
Sim,
não teve aquele
perdeu a
acidente.
traseira e depois foi só.
São coisas que acontecem. Eu digo isto que foi negativo porque o Formo estava a fazer um ótimo rally, como está a fazer uma ótima temporada. E acho que está a confirmar se já suspeitava-se disso, mas pronto, eu também nunca tento entrar muito nessas tendências de teve dois pódios, é uma coisa que tipo, estamos a descobrir alguma coisa. Mas acho que aqui se calhar até confirmou isso, que está literalmente um piloto diferente, se calhar mais parecido com o que estávamos a ver na trajetória que ele tinha em 2020 e 2021, que estava um piloto muito humilde, muito calmo, muito, muito fundamentado. Depois ali em 2022 parece que alguma coisa aconteceu e ele já não estava no mesmo mindset. E acho que agora estamos a ver outra vez esse piloto fundamentado, tanto como conduz o carro e a si próprio, como sabe brincar e ser sério ao mesmo tempo. E acho que vimos isso na maneira como ele tem aquele acidente, pensa o que vai fazer, acidente ou aquele toque, pensa o que vai fazer para conseguir chegar ao fim. Pronto, foi pena. O negativo ir mesmo para aquele anticorte.
É, se calhar quem pousou lá deveria ter pensado melhor, mas também lá está. Se ele realmente a trajetória dele foi assim um bocado peculiar e ligeiramente diferente dos outros, ou também poderá ter havido aí aquela questão que disseste de perder ligeiramente o carro. Eu vou dizer o meu ponto negativo e vai ser um bocado que vocês já meio que falaram nele. Eu tinha o Formol, também tinha o Evans e o Neuville, também já casquei a dizer que não havia necessidade de nem um nem outro de acontecer o que aconteceu, de arriscar o que arriscaram. Mas aproveito e vou cascar ligeiramente no sistema de pontos, porque eu até estive mesmo para criar um segmento que se chamava Que Borrada é Esta? E todas as vezes que isto acontecia, a gente ria-se um bocadinho do que aconteceu em termos de pontos. Portanto, desta vez o que aconteceu de esquisito foi o Tanak passar uma prova completamente ao lado, mas como é o piloto mais regular. é o segundo piloto com mais pontos. O Fórmula que tem um erro e mesmo assim consegue ficar à frente do colega de equipa que levou o carro até ao fim direito, em termos de pontos. Portanto, tudo isto é muito estranho, tudo isto é muito novo, tudo isto é muito diferente, está visto. Nem os pilotos gostam, os fãs não gostam, portanto, estou só à espera do dia em que alguém decide dizer para lá neste muda e vai ser diferente. Portanto, estou só à espera desse dia neste momento. Aliás, eu hoje até gostei que ele venha público e ele claramente já não quer saber. Ele é daqueles tios que já está a começar a ficar mais velho e já não quer saber do que os outros pensam e já só diz o que lhe vai na mente. Em que ele diz que isto faz lembrar lá uma peça de teatro que eles têm lá em França, acho que é assim que ele disse, em que toda a gente recebe, ou uma competição de dança, que toda a gente recebe pontos por participar. E ele também tem a sua razão. Toda a gente recebe pontos e pontinhos por participar, o Lato Vala também tem razão a dizer que não faz sentido uma vitória e um pódio valerem tão pouco como valem atualmente, que é uma questão de troféus e não de pontos. Portanto, é estranho, e eu até arrisco dizer que desvirtua um bocado a realidade desportiva, mas isso também seria muito conversa de tasco de futebol e desvirtuar as verdades desportivas, assim, mas é um bocado isso. É um bocado isso. É um bocado triste e espero que para o ano já não exista assim e que exista algo melhor e mais funcional.
Sim, pronto, mas para terminar... visto que no caso do Neville e o Evans, em termos do campeonato, curiosamente não me dava nada este sistema de pontuação comparado com o sistema de pontuação do ano passado. Porque o Evans fica, tem segundo lugar mais um quinto lugar na Power Stage, por isso é 18 mais 1, fica com 19.
Sim.
Neville é décimo, é décimo. Quem me dera que fosse décimo. É terceiro em ambos os casos, que é 16 mais 3.
O Neville 3, não fez pontos, ele não fez pontos na Power Stage, o Neville. Ou fez, ou eu sonhei.
O Neville acho que ficou em terceiro, não ficou?
Pá, não, então eu acho mal. Que...
Não, acho que eu deve ficar terceiro, foi no domingo.
Ui, então eu vi mal, se calhar.
Houve aqui uma falha de comunicação, se calhar, peraí. Na Power Stage, ou na Vila, terceiro na Power Stage. Não é nada. Então hoje é terceiro, hoje é. E ele é 11º.
Exatamente. E mesmo no domingo... Ficado...
Então como é que fez os mesmos
pontos? No domingo.
Olha, então vi mal...
Então, eu acho que tu fizeste mal as contas, Guilherme.
O sistema de pontuação é uma treta.
É. Tanto que no domingo o Neville faz sétimo. Ele, eu nem sei se o sétimo ou o domingo pontua, mas é daquelas coisas que...
Eu vi terceiro na Power Stage. Então confundi. Peraí. Vi mal,
então. O Neville fez um ponto no domingo por ter sido sétimo. E isso acontece porque o Fórmula teve o problema que teve. Se o Fórmula tivesse feito um rally normal, o Neville fazia 0 pontos. Pronto. Aí, daí aqui, a diferença.
Aqui ficou comprovado quem é que é o expert do grupo.
Veja lá, acontece. Erros acontecem. É o que o Neville e o Evans dizem assim que todas as vezes. Ora bem, vamos falar aqui nos comentários. O Miguel Maia diz-nos que os 5 pontos não foram para a Fórmula, foram, sim senhor, ele foi mais rápido na Power Stage. E ele diz que o Munster não pontuou. O Munster pontuou, sim senhor, até já digo quando. Marcou 3 pontos no sábado, 2 pontos no domingo. Portanto, são os primeiros pontos dele ao sábado, que ele ainda não tinha conseguido fazer isso. O Fábio Pinto diz, boa noite. Eu acho que o Tanaka não se está a encaixar neste carro. E isto são as palavras dele no final, diz o Fábio Pinto. Pá, já começam a ser muitos carros que ele não se encaixa. Ele já foi o Hyundai anterior, agora é este, já foi também o Ford, portanto... Aqui, se calhar, algum mindset também tem que mudar. Não pode ser só 100% o carro. Deixa-me só dizer uma coisa aqui mais. O Fábio Pinto também diz que quem ganha o rally ou faz, devia ter pontos extra por isso mesmo. Pá, não percebi muito bem o comentário, confesso. O português não está muito fácil de perceber. Quem ganha o rally ou faz, devia ter pontos extra por isso mesmo.
Faz pódio.
Ah, faz pódio. Ok, obrigado, António. Obrigado, eu não estava a perceber. Já a esta hora, depois de um dia de trabalho, já não estou com o raciocínio lá. Portanto, concordo com o Fábio. O Lato Vala também concorda, até fez uma entrevista com isso. E a Mabil diz que o Miguel Maia diz que o Nadil fez um ponto no domingo. Exatamente, foi o que já estivemos a confirmar. António, querias dizer qualquer coisa sobre pontos?
Tá, pois, já que estávamos a falar nos pontos. Pá, realmente é um bocadinho diferente e choque ao que estamos habituados. Estava muito cético ao início do ano, continuo a achar que não é a solução ideal, Mas quando pensámos no que a FIA queria trazer para o evento, acaba por ser um objetivo bem sucedido, que é realmente estávamos a ter entretenimento até ao fim, estávamos a ter batalhas até ao fim,
Sim.
estávamos a ver um Neville e um Evans a ter uma luta enorme no sábado à noite, que se calhar não aconteceria.
Certo.
Tivemos um domingo que começou muito bem. No que toca à luta entre todos, e depois normalmente eu estou sempre, até quando estou a trabalhar, eu penso sempre, pá, se não acontece nada, normalmente eu acho que vai sempre acontecer algum caos, aquele drama de desistir em dois ou três à sexta. Se não é sexta, acho que vai ser ao sábado. Ao domingo nunca estávamos habituados, e este ano acabou por até acontecer ao domingo. Não que seja, que seja por questão dos pontos, mas foi o que aconteceu, e estávamos a levar esta decisão até ao fim. Acho que, pronto, se calhar é um bocadinho complicado demais. Se calhar há maneiras também de simplificar este método ou trazer um que seja mais simples. Mas a verdade é que está a funcionar de certa forma. E, por exemplo, tivemos o Formula que tivemos a falar. Teve um rally ótimo, teve os seus pontos no sábado. Ele, quando tem aquele problema, no outro ano, ele se calhar tinha ido com o carro assim até ao fim, tinha feito danos irreparáveis e saía do rally sem ponto nenhum. Enquanto que ali ele pensou, não, eu tenho que chegar ao fim, vou parar o carro, vou repará-lo, chego ao fim, neste domingo, arrecado os pontos que tenho de ontem e já está a tirar alguma coisa. E ao mesmo tempo também estamos a ver uma coisa que é, o Lapi ganha o Rally da Suécia. E pensamos, peraí, o Lapi ganha o Rally da Suécia, hoje já ganhou o Rally da Croácia, são pilotos que estão o tempo inteiro, não estão a lutar no campeonato. Dá hipótese também a quem está no campeonato o tempo inteiro de pontuar e não estar tão prejudicado por estes jogos de equipa de pá, vamos trazer o OGS e vamos trazer outra pessoa,
Roda
o Katsuta
inteira.
passa para outro carro, não pontua, depois a seguir a Hyundai já traz um Sordo e não o Lapi porque vai partir mais atrás. Acaba por interferir menos naquilo que é a luta direta, porque sabemos que ter um OGS e um Rovan Pera a tempo parcial é um Joker que é um. É um luxo enorme. E acaba por não ter esse impacto enorme. Vemos, por exemplo, um Ogier que o ano passado chega e ganha uns quantos ralis e ficamos a dizer, pá, realmente ganha uns quantos ralis, mas não está a lutar por nada. Enquanto que agora, quem ganha o seu rali, querem chegar ao final do ter aquilo no livro de recordes, vai lá estar, mas para a luta do campeonato também acaba por ter um interesse. E pronto. Dá uma, se calhar, uma visão mais cerebral para os pilotos o que eles têm que fazer num domingo a cada contratempo, mas acho que novamente não é a melhor solução, desvirtua um bocadinho o que estamos habituados, mas não penso que seja assim totalmente horrível.
Certo. Fizeste aí uns bons pontos, trazem pontos de positivos para a discussão. Não vou estar a
Boa.
dizer que não. Continuo, mantenho a minha opinião. Também que não é melhor, como tu, que não é a melhor solução para isso, é demasiado complexo e tudo mais. Mas tá, para mim não é isto. É, acho que desvirtua demasiado a realidade e acaba por artificialmente. Aquilo é um bocado de sensação, é tipo a Fórmula E. E toda a gente sabe que eu não tenho nada contra nada disto, de corridas elétricas, mas a forma como o campeonato está montado é para tu chegares ao fim e tens 10 pilotos na última corrida que lutam pelo campeonato. Depois tu vais a ver, e a forma como eles são prejudicados, quem vai à frente é tão prejudicado, que acabam-se os que vêm atrás acabam por ter se aproximar pontualmente ao longo do tempo e chegas ao fim tens 10 gajos que ainda podem ser campeões. E eu não estou a dizer que isso em termos de entretenimento, isso é brutal. Tipo, chegas à última corrida tens 10 gajos que podem ser campeões. Agora, parece artificial demais. Percebes? É isso que eu digo, é, tipo, parece artificial demais. Tem que haver aqui alguma coisa tipo mais um meio termo, porque não está a funcionar. Mas também digo uma coisa: eu no nosso domingo vi um tweet que é verdade. Uma pessoa agora chega ao domingo e já nem desfruta do rally. Porque toda a conversa é sobre os pontos, é sobre o sistema de pontos e como isto não funciona e como não sei o quê. E eu vi esse tweet e eu fiquei, sabes que mais? Ele até tem razão. E eu também faço parte do problema porque é uma coisa que me chateia e que eu sinto que está a desvirtuar, porque, por exemplo. O piloto mais beneficiado de tudo isto tem sido o Tanaka. Um piloto que neste momento está a 30 pontos do líder do campeonato, mas que na realidade, se fosse no sistema de pontos antigo, ainda estava mais distante. Ou seja, artificialmente, estamos a permitir que um piloto que não está a ter a performance que devia, toda a gente sabe que é verdade, está ainda a pouco mais de uma vitória. Ou seja, ele dentro de um rally perfeito, como o Neuville fez, que consegue fazer 30 pontos no Monte Carlo, ele tecnicamente ainda conseguia apanhar primeiro, e por não em condições muito específicas. Ou seja, para mim é estranho isso. Mas eu percebo que em termos de entretenimento possa ser uma boa ideia, mas esportivamente não. Não, isto não é isto. Não é a solução final. Mas, pá, é o que eu digo desde sempre. Fico feliz por tentarem, porque se não tentassem é que era pior. A gente continua a bater aqueles problemas todos de sempre e não fazia nada de diferente.
Mas sabes
Está-se ansioso de falar, Guilherme.
eu vou dizer que estou entre vocês os dois, porque assim, realmente esportivamente há cenários onde pá, fica complicado defender o sistema de pontuação. Mas eu no primeiro podcast do ano, quando estivemos a falar do Rally de Monte Carlo, eu disse a mesma coisa que o António, que foi: o sistema de pontos até pode funcionar porque sábado o Neville e o Ogier estavam a atacar ao máximo para ficar em primeiro lugar, para ter a pontuação de sábado. E a mesma coisa aconteceu
Pois, este fim de semana também
neste rally.
aconteceu.
Por isso, eu acho que em termos de espetáculo, é possível que este sistema de pontuação consiga melhorar um bocadinho, ou incentivar que os pilotos ataquem forte e feio, pelo menos no sábado. Depois no domingo pode acontecer um bocado como o Lappi, na Suécia, mas aí também não sabemos se ele num sistema de pontos normais a vantagem era tanta que ele se calhar também estaria um
Não, ele
bocado
bota para o pé, ele não tem
a
qualquer. Na Suécia
marimbar-se.
ele tem tipo 1 minuto de vantagem, tu não
Pois,
tens
exato.
uma razão para acelerar.
A questão aqui nem é o Lapi, é que sabemos que o Lapi, qualquer das
Ganhava.
situações, ele ia levantar o pé.
Sim,
Qualquer
sim,
das situações, ele ia
sim, sim.
levantar o pé. Mas a questão é que, como ele está em tempo parcial, ele pensa: pá,
Sim.
eu não vou ganhar nada disto, eu quero ganhar o rally. Mas quem vai atrás, que se calhar nos pontos antigos
Vai
dizia: pá,
querer.
não tenho nada a ver com isto, já não consigo lá
Não.
chegar, pá, vou só chegar até à Power Stage. Não, estão ali a atacar e acabamos por criar batalhas novas a um domingo que noutros anos não estaríamos
Sim,
a
não
ver.
só o domingo.
Teríamos a Power
E não só o
Stage, as
domingo.
celebrações e. Sim, também.
Ou seja, eu
Ao
acho
sábado,
que.
como o Guilherme disse, ao sábado tem sido fixe ver a última classificativa. Quando são
Sim, sim,
próximos. Ou
sim.
seja, tens ali mais um momento em que te ligas à televisão para ver. Isso é verdade. Isso é verdade. Ninguém pode dizer o contrário.
E
Em termos de
mesmo.
entretenimento, lá está. Em entretenimento, pode ser fixe. Desportivamente, eu torço muito o nariz, como
Acho
vocês sabem.
que foi, acho foi na foi no Quénia que. Ah, qual é que é aquela classificativa que é subir uma montanha cheia de pedregulhos,
Estás a
o
descrever o
Albi?
rally do Quênia, tipo, no geral.
Pois, eu sei, mas basicamente havia uma classificativa que era a subir uma montanha. Devil's qualquer coisa?
Hell's Gate?
Hell's Gate, pronto. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com o diabo. Mas aí estava toda a gente, acho que toda a gente furou, menos o Rovan Pera. Acho que foi alguma coisa assim,
Certo.
estava a ser uma lotaria. E apesar do Rovan Pera ter uma certa vantagem, ele podia levantar o pé à vontade, eu estava tenso a ver por causa da situação dos pontos de. Ah, se ele aqui tem um furo, pá, lixa-se e perde uma batulada de pontos. Não que ele esteja a lutar pelo campeonato, mas é aquela coisa, se ele tivesse a lutar pelo campeonato, era algo que podia criar tensão extra. O maior problema do sistema de pontos, e se nós conseguimos filtrar tudo realmente o que nós achamos de verdade desportiva, é só o facto de, num cenário como o da Suécia, pá, o gajo que ganha não é o que leva o maior número de pontos. É só isso. É esse
Exato.
o maior problema do sistema de pontos. É só esse, porque a verdade é que os pilotos têm um incentivo para puxar, para arriscar mais em certos pontos do rally que no sistema de pontos anterior não teriam. Só que às vezes, só que no final podemos ter aquela situação peculiar de foi o gajo que ganhou não foi recompensado o suficiente.
Exatamente, e até com isso,
Só aconteceu isto,
pego aqui no
aconteceu com o
comentário do
gajo.
Fábio Pinto diz-nos que, em termos de espetáculo, é top, mas de resto não concordo arriscarmos daqui a pouco um quinto classificado ter mais pontos que o primeiro e eu não acho isso justo. Quer dizer, basicamente era o que estavas a querer dizer, o Fábio estava aqui a dizê-lo também.
Sim. É o único problema. E, felizmente, só tem acontecido, penso que só aconteceu com malta que teve em tempo, aliás, três dos quatro que venceram são pilotos a tempo parcial, mas só aconteceu o vencedor ter menos pontos que um gajo qualquer com um piloto que está a tempo parcial que não está a lutar pelo campeonato. Se for alguém que está realmente a lutar pelo campeonato, ou seja, vamos dizer que era o Lappi, era o Evans em vez do Lappi a ganhar na Suécia. Pá, isso aí fica um bocado para dar comichão. Mas obviamente, exato, se fosse o Evans não iria levantar o pé tanto.
No domingo não levantava o pé, de certeza.
Por isso, pá, há vantagens e há desvantagens. E eu acho que neste momento, em termos de espetáculo, pá, está a funcionar. Em termos de pontuação, quando olhamos para as tabelas, que é um bocado, é assim que é o primeiro choque, aí dá um bocadinho de comichão para alguém que está habituado a, pá, o vencedor, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, estarem por essa ordem, receberem esses pontos, os pontos por essa ordem.
Olha, enquanto falavas, eu fui confirmar, e a classificativa não é a Hell's Gate, é a Sleeping Warrior, em que
Pronto,
tu na altura ganhou...
uma dessas. É uma
É, ganhou.
assim a outra, não
É, no, mais ou menos, a Hell's Gate era Power Stage e esta era no segundo dia. Na
é?
altura
Ah, então pronto,
ganhou,
então
o
é.
Coisa ganhou, o Roman Pera ganhou, mas o Lappi, Tanak furaram, o Evans furou, o Katsuta furou e o Neville perdeu o híbrido, mas também isso é, pronto, é mais uma segunda-feira. O híbrido não funciona, pronto, também é. Aquilo a gente dá-lhe um toque e aquilo desliga.
Então,
É o que
mas
é.
pronto, é isso. Se o Rovan Pera tivesse a lutar pelo campeonato, essa seria um daqueles de uma classificativa onde o facto de termos esse sistema de pontuação iria aumentar a tensão para quem está a ver.
Percebo, ora, quanto a vocês, só nos falta eleger aqui o nosso MVP da prova. Portanto, na nossa primeira prova foi o Neville, na segunda foi o Fórmula, e eu penso que na terceira foi o Rovan Pera. Exatamente, ou seja, temos três pilotos diferentes. Quem é que vocês elegem agora como piloto, o MVP da prova? António, quem é que tu eleges? Hoje somos três, portanto, isto aqui é a democracia, que o resto de dois votos ganha. A não ser que a
Não,
gente
mas acho que
faça três diferentes.
o MVP da prova tem sem dúvida de ser o Ogier. Teve sempre lá a fazer sombra, mesmo com uma ordem de partida que o penalizava imenso comparado com os outros. Podia ter sido pior, com as condições que se previam. Mas esteve sempre ali perto, mesmo sem estar no destaque daquela luta que estávamos todos nos olhos. Mas estava sempre lá perto, tanto é que depois, quando os outros perdem 20 segundos, saltam-os aos dois e não, já não há como olhar para trás.
Guilherme.
Hoje
Portanto, está
muito simples.
eleito por unanimidade, três votos para o Ogier. Portanto, não são só quatro vencedores diferentes, mas também temos quatro MVPs diferentes. Portanto, também está animado aqui a luta para quem é que leva no fim o troféu de ouro no final do ano, que a partida vai ser uma carica qualquer, porque não há dinheiro para mais. Mas pronto, vamos então à
Mas
ronda de notícias.
também houve
Existe?
outros pilotos muito valiosos, mais abaixo, pilotos e projetos. Por exemplo, falámos há pouco, falaste na review da prova, o projeto FIA Rally Star, que colocou o top 2 do Júnior. Portanto, são miúdos que
Sim.
começaram nos simuladores e que em poucos anos estamos a ver que. Até porque acho que o projeto daquilo é eles entrarem no Júnior da WRC, mas não ganharem logo no primeiro ano, acho que não é isso que está previsto. Mas acho que este miúdo, o Roman Thorgersen, é mesmo uma promessa muito grande. Tanto é que ele é um miúdo da Estónia, está habituado a ralis rápidos e chega ao início e diz que tá, se calhar até gosto mais de asfalto do que de neve, e na neve saiu-se bem. O Taylor Gill, que ficou em segundo, é um miúdo da Austrália, também não faz ralis de asfalto, fica em segundo. E vemos ali malta em quinto e sexto, que já andam, são júniores, mas já andam para aí há 10 anos de R2 e Rally 4 e que. E estes miúdos que vêm deste projeto estão-se a sair muito
Sim,
bem.
sim.
parece-me ser um projeto muito bom. E mais acima, também destaco um bocadinho o Eivind Brynildsen, o norueguês, que é chamado assim um bocadinho à última da hora para fazer o rally, tanto que quem viu o carro dele era completamente branco, ele é o super substituto da Skoda, mas que mesmo assim faz o primeiro rally de asfalto em 11 anos e saca um quinto lugar. Foi por isso que ele foi chamado, para ser um piloto seguro. E chega ao fim, e mesmo durante todo o rally está com uma predisposição e uma vontade, e acho que isso falta um bocadinho também àqueles que estão a começar ou que querem evoluir, que é, pá, às vezes não vale a pena estar a pensar muito setups e qualquer coisa, pá, às vezes só é sentar na vaquia, meter os cintos e levar aquilo à frente, e se calhar há outros miúdos que, pá, pensam demais naquilo, não conseguem desligar, e este nota-se que é um piloto que é um piloto sem dúvida bom, mas que mostrou durante o fim de semana e na maneira como comunicou, que fiquem atentos ao que ele tem dito, e vão sair algumas peças sobre isso, ainda mais de certeza, que a maneira como o fim de semana dele decorreu foi super natural, e é assim que acho que, pá, a nova geração tem que pensar um bocadinho também, para serem super profissionais sem dúvida, mas don't overthink, tipo, levem o rally à frente. E acho que quem o seguiu durante o rally, acho que foi uma época, um evento muito, muito bom.
Só de recordar que o Eivind Brynildsen, na altura em que fazia o PWRC, havia um piloto português campeão. Então, na altura em que o Armindo foi campeão, ele já lá andava no PWRC, mas andou aí um bocado desaparecido. E entretanto agora voltou. Mas também falando do FIA Rally, sorry, falaste ainda bem. A minha questão não é eles fazerem o Júnior. A minha questão é a transição. Imagina que agora o rapaz ganha um campeonato, não pode inscrever-se para o ano. E como é que é agora? Qual é o plano da FIA a seguir? Vão continuar a apoiar o Rally 2? Portanto, a minha questão é essa. Ou seja, não é eles até aqui, porque até aqui, excelente, estão a dar oportunidades, e ele não é o único. Eles são quantos? 4 ou 5? Vieram do FIA Rally 7?
Sim, sim. Ou seja, se não ganharem o campeonato, qual é o programa?
Não, se ganhar o campeonato, ou seja, ele ganha o campeonato antes do tempo. Percebes? Ou seja, eles estão aqui e à partida o FIA Rally Star continua e para o ano há mais uma furtada de gente nova a aparecer. Qual é o plano a partir de agora? É uma coisa que eu por acaso não estou muito informado.
Ele, para a partir do momento procurar... que ganha o campeonato júnior, ele entra no programa do campeonato júnior. Ou seja, faz como o William Creighton e os outros, que passa para o Rally 2 apoiado pelo projeto do FIA Júnior da WRC. Ou seja, tem esses 5 eventos, não me engano.
Sim,
mas ainda terá
sim.
No Rally 2, mas ainda terá um apoio da FIA, porque assim, eu quando digo que isto não estava no programa, é isto ainda é um bocadinho um embrião da FIA, porque era uma ideia de passar o simulador para o topo dos rallies, ou seja, eles preveem que isso vá acontecendo, mas calhar é como quando qualquer pessoa está a pedir apoio a um investidor, nunca vai dizer que vai ganhar tudo no primeiro ano, então eles previam que isso acontecesse, ou seja, os miúdos que fizeram o primeiro ano do simulador e a seguir foram para o campo de treinos e por aí fora, à medida que eles vão desenvolvendo os miúdos, também vão desenvolvendo o campo de treinos e as técnicas e assim, de maneira a que eles também se sintam mais confortáveis quando derem esses passos. E penso que a FIA se calhar não estaria à espera que esse projeto fosse... Claro, também tem tudo a ver com o talento da fornada que sai. Mas se calhar não estariam à espera de ter assim um miúdo tão competitivo na segunda prova do campeonato júnior. Mas lá está, a partir do momento que ele ganha que ganha, se ganhar, não é? Ou qualquer piloto do FIA Rally Star ganha o Júnior da WRC, segue com os prémios do FIA da WRC. Agora, eu creio
mas
que
a
partir do momento que isso acontecer,
é
eles devem ter um bocadinho mais de apoio, porque estando dentro desse programa, penso que é uma coisa que, como vimos nos circuitos já há muito tempo, quem entra nesses programas normalmente quer apoiá-los sempre até onde conseguirem ir.
Pronto, esperamos que assim seja, porque está a começar. Eu começo a notar no WC2 que anda aqui um intervalo de pilotos e se de repente dois ou três pilotos do Rally 1 se decidem retirar, e eu sinto que vai ficar ali um bocado um deserto nos Rally 2. Também tem que aparecer aqui esta nova fornada, vamos a ver. Mas aí já vamos falar de um piloto que vai também dar aí um saltinho de Rally 2 para Rally 1 daqui a um bocadinho. Mas antes, na ronda de notícias, e vamos já passar para isso, Vamos começar aqui muito rapidamente pela ronda inaugural do Campeonato Europeu de Rallys, que foi na Hungria, num fim de semana que para mim não foi nada agradável, porque estava de cama com muita intoxicação alimentar, portanto, há quem tenha pior sorte, não é? O Rally da Hungria mudou de localização este ano e também de piso. Penso que foi a última prova do Europeu ano passado em asfalto e abriu este ano em terra. E a mudança, honestamente, não desapontou. Daquilo que eu consegui ver da prova, as imagens pareciam espetaculares. Pareciam um rally muito rápido, muita semelhança. Até parecia meio. Não é bem Estónia, nem bem Polónia. Era um rally muito rápido de terra, gravilha. E mais uma vez o pelotão do ERC está bastante forte, com bastante, muitos pilotos. De todos de Rally 2, que é a categoria máxima do campeonato, com pilotos como o Mads Osberg, que acabou por não correr porque estava, acho que sempre doente também, o Mikko Häkkilä, que já o ano passado despontou um bocadinho, tínhamos o Martin Seskes, tínhamos o Aidan Paven, campeão do mundo, campeão europeu, não é do mundo, tínhamos o Simona Tempestini, tínhamos o Efra Larena, tipo, tudo pilotos que já têm provas dadas no campeonato, e tivemos uma boa luta com o Mikko Häkkilä e o Martin Seskes, que estavam a ser os principais candidatos à vitória, numa prova muito disputada. E a luta parecia que estava a pender para ser entre eles, mas com um destino muito semelhante a Faf em 2023, o piloto finlandês, o Häkkilä, teve uma roda a soltar-se e ficou fora de prova. Com isso, o Martin Seskes ficou isolado na liderança, mas na classificativa seguinte bateu e deixou basicamente para a Power Stage uma luta entre o Simona Tempestini e o Aidan Paden. A diferença entre eles era 7,7 segundos, portanto o Aidan Paden não tinha uma tarefa fácil, mas não era impossível. Conseguiu recuperar algum, mas não totalmente, e então tivemos uma estreia a vencer do Simona Tempestini, um piloto que já esteve no WRC2, está neste momento no Europeu e ganha aqui a sua primeira prova. Ele compete regularmente, eu até tenho aqui apontado, compete regularmente no campeonato desde 2020, então estamos em 2024, à quarta temporada, lá conseguiu vencer pela primeira vez. Portanto, os parabéns aqui para o Simona Tempestini. E não sei se algum de vocês, antes de avançar, queria perguntar se tem alguma coisa a dizer da Hungria, se gostaram da prova, se acharam que foi uma mudança bem conseguida ou se também não conseguiram ver a prova totalmente.
Eu também não vi
Eu
a
não
prova
vi a
totalmente.
prova totalmente.
O Europeu não começou
Eu
em
lembro-me
falso
que
para nós.
fui vendo, principalmente, fui vendo o último troço da manhã, que era quando estava a acordar nesses dias. Vi o último troço da manhã, depois ia vendo os highlights durante a tarde. Mas lembro-me que no domingo, quando estou a. Acho que vi um dos troços. Já não me lembro que troço foi. Que estava a ver e de repente foi quando o Aikila perde a roda. Eu, lá foi o rapaz. E vi que o Sesc ficou com a liderança, fiquei com aquilo. Depois liguei para ver a Power Stage, eu, ui, o Sesc não está aqui. Foi ali sempre aquela surpresa de que se não seguirmos tudo, aquilo surpreende-nos.
Sim.
E nisto eu sabia que o Tempestini estava a fazer uma prova, mas realmente daí a ganhar uma prova não estaria nas minhas previsões. Mas daí até pego um bocadinho naquilo que ouvimos da parte dele e do pai. Não sei se acompanharam na transmissão. O pai dele apareceu na zona de entrevistas e também faz rally, está sempre a acompanhá-lo. E disse um bocadinho daquilo que foi as palavras também que ouvimos há uns tempos do Bruno Magalhães, que é o Tempestini até estes dias, desde 2020, como eu já estava a dizer, fazia um budget para correr. E esse budget para fazer a temporada inteira era sempre ali apertado. Enquanto que este ano conseguiu fazer o projeto mais atempadamente, mas lá algum patrocinador deu mais algum. Então ele conseguiu fazer um projeto que englobava as provas todas que ele planeava fazer, mais um extra caso tivesse um acidente e desfizesse o carro. Ou seja, isso na cabeça do piloto já era um bocadinho de, opa, já posso arriscar mais um bocadinho, tendo aqui
Sim,
uma
sim.
margem. E pronto, sabemos que faz sempre a diferença. Eu pessoalmente não sabia que ele tinha este andamento, e se calhar realmente aí vemos que mudou um pouco. Também não teve o andamento para ganhar o rally em condições normais, provavelmente, até porque
Sim.
o Paden provavelmente ia encaminhado para isso também e não foi.
Se não
Portanto,
fosse
temos
os
ali logo
fundos.
três pilotos, vamos logo ali três pilotos à cabeça que estão de fora, mas todo o mérito, os rallies são assim. E realmente vemos a diferença que é entre ter budget e não ter, e a diferença que faz isso quando às vezes vemos campeonatos nacionais.
Guilherme, queres acrescentar alguma coisa?
Sim, eu concordo com o que tu disseste. Eu acho que foi uma boa troca, de asfalto para gravilha. eu normalmente prefiro rolis de asfalto, mas esta realmente foi uma belíssima troca. Também concordo quando tu dizes que é parecido com... faz lembrar a Estónia. É um rally muito rápido e que penaliza os pequenos erros, como vimos ao longo do rally. Por isso, sim, foi uma bela batalha entre os três, quatro primeiros.
Sim.
Por isso, sim, e tem lá um piloto que nós havemos de ver no futuro próximo no WRC.
Exatamente, e até é o próximo ponto aqui da ronda de notícias, mas queria também só dizer que o RC continua daqui, eu penso que é daqui a 2 semanas, ou seja, na semana antes do Rally de Portugal, temos o Rally das Ilhas Canárias, e havia, que para o ano estará no Mundial de Rallys, havia muito rumor que havia muitos pilotos que lá iam experimentar e tal, e a verdade é que a lista de inscritos, apesar de não ser má, estão acho 28 ou 29 Rally 2, é um número bastante considerável de carros, mas não há assim grandes nomes a ir lá, infelizmente ainda não é desta. Portanto, para quem quiser acompanhar e ir tirando notas do que pode ser para o próximo ano no WRC, as Canárias é entre 2 e 4 de maio. Tenho que falar com o David Pacheco, que vai ser ele que vai fazer os comentários, se for ir lá fazer de companhia. Pegando aqui no ponto que o Guilherme disse. Há um piloto que realmente vai saltar dos Rally 2 para o Rally 1, em duas provas pelo menos, que é o Martin Sesc, uma jovem promessa do europeu. Tem estado no europeu já há muitos anos, tem feito uma caminhada brutal. Ainda hoje eu estava a falar com o Guilherme, estávamos a ver. Ele corre desde os 14 anos. Na Letónia isso é possível. Tanto que o Solberg e Rovan Perä foram todos lá correr quando eram menores de idade. Ele corre desde os 14, andou no programa da Opel. Neste momento está com programas que é da MRF. Com o Scott, e o ano passado ganhou as suas duas primeiras provas a nível europeu. Ele tem apenas 24 anos, portanto, ainda é um piloto que tem muito para dar, é muito novo mesmo, e vai ter a sua primeira oportunidade de Rally 1 no Rally da Polónia e da Letónia, que é a sua prova natal. Na Polónia, na sua estreia, vai estar com um Rally 1 sem híbrido. O motivo é que é a melhor forma que ele tem para se adaptar, foi a desculpa que deram, e que na Letónia já vai estar com um carro completo um rally, o normal. Eu vi uma notícia, mas não a consegui voltar a encontrar, que isto tinha mão não só da M Sport, mas também do promotor. Portanto, o promotor
Sim,
também quer trabalhar para que os pilotos locais possam correr com um rally 1. Portanto, fica aqui o exemplo do Martin Sesc, que se apoiado também pela M Sport e pelo promotor. Vamos a ver no que vai dar. Estou muito curioso, confesso. É um piloto que já o ano passado me chamou a atenção e estou desejoso de ver. Vocês acham? Esta jogada aqui de pôr um Rally 1 sem híbrido pode ser uma jogada tática, já que foi a regra que este ano implementaram que é possível haver Rally 1 sem híbrido. Acho que foi aqui uma jogada tática do promotor a confirmar-se que está com o apoio da parte deles.
eu acho que, tendo em consideração que ele vai, que é o primeiro embate dele com o Rally 1, ele está habituado aos Rally 2, eu acho que até é um bom ponto intermédio. Agora que tu dizes isso, realmente, tendo ele apoio do promotor e tendo sido uma regra criada para este ano, sim, realmente há aí essa ligação, mas eu tento ver mais pelo facto de ser uma forma dele se preparar à base mecânica dos Rally 1 para depois ter um embate a 100% do que é os Rally 1 com toda a potência que têm.
Tens alguma coisa?
Realmente não sei se provém daí a jogada, mas primeiro acaba por ser bom ver um promotor e sem dúvida que também o rally local deve ter alguma ajuda também em apoiar esses pilotos. No que toca ao não híbrido, eu até vejo com alguma curiosidade ver qual é a diferença de performance. Claro que, pronto, não é como dizermos, pá, o Tanak vai num Rally 1 sem híbrido e vamos ver qual é a diferença de performance. Também é um piloto que vai ter que aprender muitas mais coisas e, como vemos, isso não é fácil. Não foi fácil ano passado para o Sonina, não está a ser fácil este ano para o Mikkelsen, nem para ninguém que está a começar nos Rally 1s. Por isso, se calhar não é por aí, mas vai ser sempre interessante. E é um piloto que, se calhar, na Polónia, lá está, vai andar ali naquela. Eu, se calhar, até preferia ver já com o híbrido para ele assim mesmo ambientar-se na Polónia e depois na Letónia poder andar mais à vontade, porque a verdade é que ninguém conhece aqueles troços como ele. O miúdo é mesmo dali, acho que o avô ou o pai era mesmo presidente da Câmara de lá, de Liepāja. Por isso, ele de certeza que faz aquelas estradas todas as
Faz
semanas,
os
nos
chats.
38 anos, nem que seja de buggy ou qualquer coisa, ele faz aquilo dos chats, a verdade é essa. Tem alguma vantagem? Se vai ser competitivo ou não, não sei. Fomos ao Chile, o Alberto Weller andou de Rally 1 e não, ele também de certeza conhece aquilo tudo e não foi por aí que foi fazer um pódio. Mas o Martin Sesc realmente tem bastante talento, mostrado no RC. Pode ser que faça alguma coisa. Até pode ser um rally que tenha algum drama e o miúdo consiga fazer um pódio. Ou até mais. Vamos ver. E pode ser também o início de uma carreira no Rally 1, que aí sim parece-me ser o objetivo do promotor, fazer essa ligação entre as Feeder Series e a categoria principal.
Exatamente, como tocas e bem, ou seja, em vez de usarmos só o WRC2, ou seja, mostrar que também existem outros caminhos para se eventualmente chegar aos Rally 1 através, por exemplo, do ERC, neste caso. Mantendo-nos ainda pelo WRC antes de fecharmos com o Campeonato de Portugal, só para anunciar aqui que a Irlanda não vai ter prova em 2025, como estava previsto, entre aspas. Ou seja, houve aqui uma incapacidade do organizador de angariar fundos necessários e o projeto irlandês parece que fica suspenso para 2025. 2026 logo se vê, mas ainda não é desta. Ainda não é desta que a Irlanda volta. E era bem-vindo, porque faltam, na minha opinião, faltam ralis de asfalto no campeonato. Portanto, aquilo que o João Carlos Costa pensa que a última vez que já cá esteve, também já disse que vamos ter a Arábia Saudita, portanto, isto já começa-se a compor o campeonato para o próximo ano, já temos Ilhas Canárias. A começar a ficar giro, pena que não vamos ter a Irlanda, ainda não é desta. Para terminarmos o podcast, antes de fazermos a antevisão do WRC de Portugal, do Rally de Portugal e também o Trivia, só dar aqui um pequeno saltinho no Rally de Terras da Albuereira, que é já este fim de semana, para quem nos está a ouvir, é dia 26 e 27 de abril, ou seja, logo a seguir ao feriado. Temos uma lista de inscritos de luxo, como se o campeonato português já não fosse interessante o suficiente para nos deslocarmos a ver. Temos o Dani Sordo, que vai estar de Hyundai i20 Rally 1, mas atenção, ele não faz a classificativa de Amarante, ficam a saber, ou seja, ele faz como prova extra, mas não faz a classificativa de Amarante, porque é a classificativa usada no Rally de Portugal, ou seja, no Rally de Portugal aquilo imaginam que tinham 30 e muitos quilómetros, mas vão fazer uma versão de 20 km apenas para esta prova, portanto, os rallies estão proibidos de fazê-la. Mas em termos de Rally 2, temos aqui uma lista de estrangeiros bastante interessante, com o Johan Rossel, Pierre-Louis Loubet, o Josh McCarl, o Ian Solland, o James Leckie e o Nicolai Gresini e o Marco Bolaccia. Portanto, tudo nomes importantes do WRC que se juntam ao Chris Mika, ao Armindo, ao Zé Pedro Fontes, Ricardo Teodósio e a todos os restantes pilotos portugueses que compõem a lista de inscritos e que são eles que no fundo carregam o campeonato. E desfrutem do Rally, porque temos aqui uma lista de inscritos espetacular. É um Rally que eu pessoalmente gosto muito, até gosto mais do que o Rally de Faf. E esse fica o meu convite, Dar. E desfrutem. E não sei se algum. Eu penso que o Guilherme não vai, porque não é, Lisboa fica longe. Mas António, tu vais estar presente?
Oh, senhora, acho que é uma ótima oportunidade para qualquer pessoa que goste de rallies, porque aquilo vai ser quase um mini lista de inscritos do Mundial, porque temos muitos pilotos de qualidade,
Sim.
bons carros. Já não fosse o nosso parque automóvel nos Rally 2 bom o suficiente, ainda temos mais alguns, e mostra também muito como é que Portugal é visto para a comunidade dos rallies. Toda a gente quer vir cá correr. Desfrutam muito das especiais, por isso, se os estrangeiros vêm, nós também vamos ir.
É isso. Também eu vou fazer os possíveis para estar presente. Não vá eu apanhar outra vez uma intoxicação alimentar e ficar de cama, mas fazemos que não. Então, também vou estar presente e aproveitar. e de procurar os mapas, os acessos, já foi tudo lançado, está tudo disponível. Se precisarem, a gente mete no nosso grupo do WhatsApp de rallies, também fazemos lá uma mini compilação dos sítios que vocês podem ver e horários. Portanto, desfrutem em segurança e vamos aproveitar. E esperemos que desta vez a vitória sorria ao outro piloto que não o Chris Big. Portanto, também se o Chris Big chegar aqui e faz 3 em 3, isto já nem já começar a não ter piada. Portanto, vamos gostar aqui que alguém quebre o enguiço. Portanto, agora vamos aqui para terminar mesmo, em relação ao Rally de Portugal. E vamos fazer aqui a nossa... Como é que se chama? A nossa fantasy. E nós também temos uma liga de fantasy no nosso grupo, portanto, para quem também quiser entrar e participar. Mas então, nos Rally 1, vamos ter, com a Hyundai, vai ter o Thierry Neuville, o Otanac e o Dani Sordo. A Toyota vem com a armada toda, já começa a ser difícil de ganhar pontos aos Hyundai, então vem os 4 carros. Então, o Alfin Evans, Calero Vampera, Sebastião Gia e Takamoto Katsuta. O Katsuta não está eleito para marcar pontos para a marca, portanto, aqui é um detalhe importante. A Ford, como sempre, a M-Sport vem com o Adrian Formol e o Gregoire Munster. Em termos da WRC2, temos o Oliver Sauber, Kieron Rossell e o Gus Grimsmith, Pepe Lopes e Sami Payani, todos a marcar pontos para o campeonato. O Griasin participa, mas não pontua. Portanto, a nível da WRC de Rally 1 como de Rally 2, temos aqui tudo pilotos importantes para pontuar. Portanto, Guilherme, começo por ti. Onde é que tu achas que vai ser o pódio do Rally de Portugal?
O pódio do Rally de Portugal vai ser com o Rovan Pera, vai ser com o Ogier. Agora, o terceiro. O terceiro para mim é mais difícil.
Olha que o Sordo vem em 3 pódios seguidos.
Opa, depois. Está bem, está numa posição. Não tenho nem para. Tendo para os troços. Eu vou fazer uma bold prediction. Vou dizer que é o Forro Mouro. Vou dizer que é Rovan Pera, OG e formou o meu pódio.
Ok. António, queres arriscar em algo do género ou vais para algo totalmente diferente?
Eu arriscaria no pódio a termos OG e Tanak, mas eu vou dizer, na minha previsão, isto é o meu wishful thinking, eu quero o Dani Sordo na vitória, tanto aqui como na Sardenha. Acho que se efetivamente é o último ano que vamos ter do Dani Sordo, gostaria que ele conseguisse ganhar em Portugal. Certeza que ia ser uma festa enorme, com a quantidade de espanhóis que vem aí eu trouxe, e também para ele, que de certeza terá aí a família toda. Por isso, fico a torcer por uma vitória de Sordo.
Olha, somos dois. Eu não o tinha para a vitória, tinha como pódio, mas fico rendido de ti, seja o Sordo a ganhar. Mas acredito que no resto do pódio vamos ter Sebastião Gia e Calle Rovanpera, porque a posição de partida deles no primeiro dia é uma vantagem brutal. Eles, quem, Thierry Neuville, Alfin Evans, mesmo o Tanak, abrir os troços de Mortágua, Lausanne, Arganil, Góis, vai ser uma dureza muito grande. Portanto, e se estiver mais para a frente, não contem com eles sequer, provavelmente, para um top 5. A não ser que comecem a haver muitos problemas e muitas desistências, não contem sequer com um Neuville ou um Alfin Evans para um top 5. Mas, portanto, olhem, eu fico com ficamos com pódios mais ou menos semelhantes, mas ainda que bastante diferentes entre si. Então, para terminar, vamos voltar ao trivia que eu não me esqueci. E a pergunta era, em 2024 tivemos 4 vencedores nas 4 primeiras provas. Quando foi a última vez que isso aconteceu? Ninguém quer arriscar?
Opa. No ano passado não tivemos isso.
Não.
Nope. 2022 também não terá sido. Eu tenho ideia de ouvir algo assim na altura do Gronholm e do Lowe, por essa altura. Eu diria, tipo, se calhar até na última temporada do Marcos Gronholm, tipo 2006, 2005. Estou longe?
Um bocadinho. Eu provavelmente estás longe. Isso pode ter acontecido, mas já aconteceu mais recentemente.
Já aconteceu mais recentemente.
Então, se quiser, eu posso usar uma ajuda. Não posso, porque ia mentir. Ou seja, aquilo que eu estava a pensar, ia mentir.
Quais é que foram os que ganharam? Os 4? Podes dizer?
Assim, são quatro pilotos que participam no Mundial deste ano. Portanto, isso também ajuda.
Quem ganhou o Monte Carlo?
É isso, seria se calhar dar um tiro e tu chegavas logo lá. Aí posso-vos dizer, mas posso, por exemplo, dizer que no México quem ganhou foi o Ogier. Se calhar já não seria tão chocante.
Então foi
Já limpei
2020.
aqui que foi 2020, sim, senhora. A última vez que eu encontrei foi 2020. Aliás, eu meti esta pergunta no ChatGPT e a pergunta, a única resposta que ele me deu foi 1986. Em que na altura ganhou, imagina, Marco Allan, aquele sueco que me está a falhar o número, ganhou o Joaquim Moutinho em Portugal, ou seja, foi todo. Mas lá está, foram 2 anos atípicos que me apareceu, foi 86 e depois, eu acho que o mais recentemente, e depois fui ver, era 2020. O ano
Ah, pois,
passado.
porque a quarta prova já foi a Estónia,
E
2020.
exatamente, já foi depois do confinamento. E eu tenho quase certeza que estive a ver, e o ano passado há um piloto que eu acho que hoje é que repete a vitória antes do tempo. Ah, exatamente, hoje é repete a vitória no México. E ao repetir a vitória no México, estraga tudo isto. O ano passado, portanto, senão poderia ter sido muito bem
Ah, o
2023.
espera, o México foi a... Foi que prova? Foi a terceira prova?
Terceira.
Foi. O ano passado foi.
Ah,
Hoje já ganhou.
eu estava a pôr o Quénia como a terceira, porque eu acho que aí não, aí seria o ano passado.
É, seria o ano passado, sim, também.
Yeah. Então
Mas
pronto,
pronto.
eu estava a trocar, porque é o Quénia, só o Quénia que tinha
Só
sido
que
a
ainda
terceira.
rapidamente, o Dr. Soldas deixou-me um comentário a dizer: boa noite, like posto, abraço dado e bom podcast. Amanhã estarei a ouvir-vos. Olha, espero que estejas a gostar do podcast. Amanhã que vos façamos a todos companhia no trabalho ou na vida em geral, quando estiverem a ouvir. Pronto, da minha parte, está tudo feito por hoje. Não sei se algum de vocês quer deixar algum comentário extra, alguma mensagem. Então, pronto. Da minha parte também está tudo. Muito obrigado a todos os que nos tiveram a ouvir e os que nos vão ouvir ainda. Vemo-nos no próximo episódio a seguir ao Rally de Portugal. Espero que se divirtam até lá no Rally Terras da Albufeira, que se divirtam com o Rally das Canárias e que se divirtam também com o Rally de Portugal, que é a festa do povo. Portanto, até lá. Divirtam-se muito, sejam felizes e até o próximo episódio. Um abraço.